Boa tarde a todos e a todas. Presidente Lula. Não, pode ser aqui, tranquilo. Que o Haddad vai apresentar, daí é melhor ele falar de pé. Mas eu já estou sentada, continuar. Então, presidente Lula, ministro Rui Costa, ministro Fernando Haddad, ministro Marinho, aqui, ministro Sidônio, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente da Câmara, minha casa, deputado Hugo Mota, senador Verwerton, que nesse ato aqui está representando o nosso presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está numa sessão solene de 40 anos da redemocratização em uma homenagem ao presidente Sarney. Então, nos telefonou, disse que ainda passará aqui até o final, mas que ele não tem como se ausentar da mesa do Senado agora, porque a sessão atrasou. Mas quero cumprimentar todos os líderes que estão aqui, agradecer muito a presença de vocês, porque é muito importante esse evento e muito simbólico a gente estar com uma representatividade tão grande do Congresso Nacional. Cumprimentar também os profissionais da imprensa. Esse projeto que o presidente Lula está enviando ao Congresso é um projeto que faz justiça, é uma questão de justiça. Ele isenta os trabalhadores que recebem até R$5.000 por mês, alíquota zero, portanto, retira qualquer incidência do imposto de renda e reduz também a incidência do imposto de renda dos trabalhadores que ganham de R$5.000 a R$7.000 por mês. Isso vai ter... Melhorou esse? Melhorou. Vou continuar sentado. Isso vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Alcança quase 10 milhões de pessoas, que somada a outras 10 milhões de pessoas que já têm isenção até 2 salários mínimos, perfazem 20 milhões. Essa renda em circulação significa crescimento da economia, significa a roda da economia girar. E também faz um resgate importante, ministra Esther, que eu não te saudei, faz um resgate importante porque nós não tínhamos a correção da tabela do imposto de renda desde 2015, não é, ministro Fernando Haddad? Desde 2015, ficou apenas a isenção de 1 salário mínimo. Com a presidente Lula, em 2023, nós já passamos a isenção para 2 salários mínimos. E isso deu um impacto grande para o consumo e para a renda das famílias. E eu quero aqui parabenizar o ministro Fernando Haddad e toda a equipe que trabalhou muito nesse processo, nesse projeto, e realmente alcançando a maturidade dele, hoje a gente pode apresentá-lo ao Congresso Nacional e ao país. E é da maior relevância que a gente tem aqui as lideranças da Câmara, do Senado e os nossos presidentes. Agradecer muito a presença, porque junto com o presidente Hugo Mota, junto lá com o senador Davi Alcolumbre, que o Verwerton representa, nós queremos abrir o processo de discussão, de debate sobre esse projeto e fazer com que a tramitação seja uma tramitação que engrandeça aí o resultado. Então, queria agradecer a presença de vocês, estamos à disposição desse debate e queremos construir juntos essa saída para o povo brasileiro, que é a saída, que, vou repetir aqui, é uma questão de justiça social e justiça fiscal. Muito obrigada.
Presidente Lula, é um prazer muito grande estar na presença de tantas personalidades importantes do Congresso Nacional. Queria cumprimentar todos os líderes presentes, deputados e senadores, na pessoa do senador Verwerton e do presidente da Câmara, Hugo Mota, cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, meus colegas Rui Costa e Gleisi Hoffmann, e dizer que, para mim, presidente, é um dia extraordinário nós chegarmos ao dia da apresentação, na minha opinião, da primeira reforma da renda significativa no país, porque ela mexe numa ferida social de longa data. Nós temos muito orgulho do nosso país e temos muita razão para ter orgulho do país, várias razões para ter orgulho do nosso país. E a todo instante nós lembramos que o Brasil figura entre as 10 maiores economias do mundo. Mas nós nos esquecemos de dizer que nós figuramos também entre as 10 nações mais desiguais do mundo. E a pergunta é, como uma nação que está entre as 10 mais ricas, pode figurar entre as 10 mais desiguais? Vários estudos demonstram, presidente, que a principal razão para isso acontecer, uma das principais razões, não é a única, mas é a ação do Estado. A ação do Estado que deputado Lindbergh, muitas vezes tira do pobre e dá para o rico. E muitas vezes os serviços públicos, ao invés de chegar à população mais humilde, chega aos estratos mais elevados da sociedade do ponto de vista de renda e deixa à míngua a população que precisa do serviço público para ascender. Eu tive uma longa experiência nos seus dois mandatos em relação ao acesso à educação superior. Quantos e quantos anos, na verdade séculos, nós passamos vendo um pequeno elite do país ascendendo à educação superior e a grande massa da população, sobretudo negra, sem sequer completar o ensino médio. Hoje nós temos programas que nos orgulham. O pé de meia, as cotas, a expansão das federais, dos institutos federais. O que está se propondo aqui hoje, presidente, é fazer exatamente a mesma coisa, deputado Guimarães, com o nosso sistema tributário. Vocês, parlamentares, deram um passo gigantesco ao aprovar a emenda constitucional da reforma do Imposto sobre Consumo, recém-regulamentada pelo Congresso Nacional. Isso vai implicar uma mudança de postura do Estado brasileiro frente a essas camadas mais vulneráveis do ponto de vista econômico, uma mudança extraordinária, porque nós vamos desonerar o investimento, vamos desonerar as exportações, vamos devolver o imposto para aquelas famílias que estão no Cade Único de vários produtos, o chamado cashback, que é a devolução do recurso, vários expedientes. Falo isso na presença do deputado Aguinaldo, que nos honrou com a relatoria da emenda constitucional, e vários parlamentares que seguiram relatando as leis de regulamentação. Mas é um passo extraordinário. Mas agora nós estamos mexendo numa questão mais sensível ainda, que é a questão da renda. Nós sabemos que o Brasil cobra na fonte o imposto de renda do trabalho e não cobra o imposto de renda sobre o capital. E o que nós estamos propondo aqui, presidente, depois de muitos e muitos meses de estudo, inclusive com reparos feitos por vários ministérios, com vários especialistas que nos assessoraram, nós estamos levando à consideração do Congresso Nacional um projeto que, em primeiro lugar, honra a palavra empenhada pelo senhor e por outros políticos. Mas o senhor ganhou a eleição e, portanto, tem um programa a cumprir. Mas essa palavra já foi empenhada por vários políticos, de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Muita gente criticou a proposta, muita gente considerou a proposta inexequível, mas nós estávamos seguros de que ela apontava um caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que nós enfrentamos no Brasil. Então, essa desoneração, garantir que as famílias brasileiras, até esse patamar de renda individual, não é familiar, é a renda individual da pessoa, até a partir de 1º de janeiro de 2026, esteja isenta de imposto de renda, faz jus à sua palavra, não apenas de corrigir a tabela do imposto de renda, mas de elevar a faixa de isenção até esse patamar. Então, isso já é, por si, um dia histórico e um dia que faz valer a palavra de um estadista, não que está de passagem pelo poder, mas de que quer deixar um legado para a sociedade, na educação, na saúde, na assistência, na justiça social. O que está se fazendo aqui é justiça social. O outro pilar do projeto é justamente garantir a justiça social do lado de lá, do lado de quem vai arcar com isso. E nós focamos quem não paga imposto, ou quem paga muito pouco de imposto, que está entre os 0,2% mais ricos da sociedade. Repito, 0,2%. Nós não estamos falando aqui de 10% da população, nós estamos falando de 1/5 de 1% da população que está afetado por esse projeto, num patamar absolutamente condizente com aquilo que paga um trabalhador comum. o que paga um professor universitário, o que paga uma enfermeira, o que paga um trabalhador, como milhões de brasileiros que acordam cedo, dormem tarde e têm deduzidos do imposto de renda a sua contribuição para o fundo público, para financiar a saúde, a educação. Então, é um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e é um projeto que busca a justiça social. Com ele, deputado Isnaldo, não se pretende nem arrecadar mais, nem arrecadar menos. Se pretende fazer justiça. Se pretende garantir que as famílias, até essa faixa de renda, possam ter ao final do mês um alento, um aconchego maior. Que é aquela família que às vezes está endividada, aquela família que às vezes está pagando um juro extorsivo, aquela família que está precisando trocar a geladeira, que está precisando trocar a televisão, que está precisando garantir aos seus filhos alguma condição de vida na área educacional, na saúde. É para essa família que nós estamos olhando. E o projeto é absolutamente equilibrado desse ponto de vista. Eu queria dizer, e até fazer um apelo aqui, esse não é um projeto de governo, esse é um projeto de sociedade. Nós estamos apresentando aqui uma ideia de sociedade. Nós queremos melhorar enquanto sociedade. Esse projeto vai ao encontro desse anseio. Vamos melhorar enquanto sociedade. Esse projeto, que eu espero tenha um relator à altura da sua importância, e eu tenho certeza que nas mãos do nosso presidente Hugo Mota isso vai ser cuidado, nós vamos abrir um debate na sociedade para verificar os seus pressupostos. E ele pode ser aperfeiçoado, como tudo que nós mandamos para o Congresso Nacional foi aperfeiçoado. Mas o que o presidente Lula está pedindo é considerar esses dois aspectos da questão, a questão da neutralidade fiscal e a questão da justiça social. Ponto. Ele é neutro do ponto de vista arrecadatório e ele busca fazer justiça. Outras ideias vão surgir. Nós temos aqui várias cabeças pensantes que podem contribuir com o relator, tanto na Câmara quanto no Senado, e melhorar. Nós, da área econômica, e falo em nome dos meus colegas da área econômica, todos que participaram, é o melhor que nós pudemos apresentar. Não é a verdade definitiva, é uma contribuição. Isso aqui não é para, não tem caça às bruxas, não tem histeria, não tem ideologia, no mau sentido da palavra. O que tem aqui é um posicionamento político sobre a sociedade que queremos. Nós queremos uma sociedade mais justa. Então, o nosso foco é mirar aquelas pessoas que têm uma renda superior a R$1 milhão. Tem uma escadinha que começa com 50 mil por mês de renda, portanto, R$600 mil ao ano, mas, na verdade, é uma escadinha muito suave, que, na verdade, atinge a sua maturidade ali depois de R$1 milhão de renda por ano. E essa é a população que representa uma fração diminuta da sociedade brasileira, como todos aqui hão de supor. É impossível muitos brasileiros uma renda a partir de R$1 milhão por ano. Essas pessoas, quando não pagam imposto, quando não pagam, porque se pagam, está ok. Pagam um valor mínimo em relação a essa renda, estão afastadas de uma tributação adicional. Mas quando essa tributação não chega a 10%, aí você pede para a pessoa complementar até essa meta, até essa alíquota. Se, ao final do ano, daquilo que a pessoa teve de renda e pagou, supera essa marca, ela vai continuar isenta da mesma maneira. Nós tomamos o cuidado de discriminar na lei aquilo que continua isento. Porque várias coisas importantes devem continuar isentas. E a lei discrimina aquilo que não vai ser mexido, até para evitar que haja incompreensão ou abuso na divulgação, né, do que está se apresentando agora. Então, nós tomamos o cuidado de dizer, olha, não tem nada a ver com poupança, não tem nada a ver com títulos incentivos, tem uma série, um rol de questões, e mesmo quando No caso de um dividendo, quando a empresa paga a alíquota definida em lei, né, a alíquota que vigora no Brasil e que é mais baixa do que a média da OCDE, nós tivemos esse cuidado, também aquele rendimento permanece isento. Então, nós tomamos vários cuidados para que não haja nenhum tipo de má interpretação do que se quer. O que se quer é de que as pessoas que têm altíssima renda, porque no Brasil mais de 1 milhão por ano é uma altíssima renda, e não colaboram com o mínimo, com uma alíquota mínima, essas sim vão colaborar. Isso vai afetar a vida de pouco mais de 100 mil brasileiros, mas vai favorecer 20 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando. Estamos falando de 20 milhões de brasileiros que apresentam seu imposto de renda, metade dos quais já estão isentos pelas medidas tomadas desde a posse do presidente Lula, que já corrigiu por 2 vezes a tabela de imposto de renda, e essa derradeira vai chegar ao patamar de 20 milhões de pessoas. Então, a nós parece bastante justa a proposta, bastante condizente com os objetivos de buscar melhorar a qualidade da distribuição de renda do Brasil, sem afetar as contas públicas, e coloca um enfrentamento decisivo para nós brasileiros. Nós queremos estar também entre as nações mais justas. Nós não queremos estar apenas em relação às maiores economias. Nós queremos ser também estar entre as melhores economias. E esse projeto visa buscar melhorar a nossa condição social, buscar justiça tributária, buscar justiça social. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu peço desculpas porque eu não, em função da hora do presidente, eu não vou me estender, mas toda a equipe do Ministério da Fazenda, aqui, nesse momento, ato contínuo, estará disponível para esclarecer ponto a ponto do projeto de lei. E nós fazemos questão que essa discussão, Marinho, seja absolutamente extensa, porque é o começo de uma conversa, é o começo de um debate com o Congresso Nacional. Então, se a pessoa lê o projeto e quer fazer considerações de aprimoramento, todas as sugestões serão bem-vindas. O que nós não queremos é transformar esse debate num debate que envolva histeria, que envolva discórdia, que envolva... Não. Esse é o projeto da concórdia. Todos aqueles que querem um Brasil melhor precisam abraçar esse projeto e ajudar a aperfeiçoar e votar. Eu tenho certeza que todo mundo, não importa o partido, tem que estar sensível a esse clamor social por mais justiça. Não é possível que nós passemos mais algumas décadas, ou séculos, no caso no Brasil, sem alcançar isso que faz com que muita gente venha para a política, que é buscar um país mais justo. Tenho certeza que todos aqui têm uma missão na política, que é buscar melhorar as condições de vida da nossa população. Então, presidente, eu termino agradecendo a oportunidade que o senhor nos dá. Eu acho que sem a sua liderança, dificilmente esse debate seria sequer proposto, porque é muito difícil tocar em feridas como essa. As pessoas temem tocar em feridas como essa. Mas nós precisamos enfrentar em algum momento da nossa história, e esse momento chegou. Eu fico muito feliz de poder participar desse momento histórico. O senhor permitir que a sociedade brasileira, com tranquilidade, com sabedoria, enfrente o debate, sem medo de que ele possa trazer outra coisa que não seja mais felicidade para a nossa nação. Muito obrigado.